Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
Muito boa tarde, 12 horas, 1 minuto em São Paulo. Está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Hoje é segunda-feira, 19 de junho de 2017. Praticamente todas as informações do Brasil e do mundo, de maneira rápida e direta para você. Palmeiras goleou Bahia em Salvador e é o único time paulista a vencer na rodada do Brasileirão. São Paulo perde para o Atlético Mineiro no Morumbi, depois de falha mais uma de Lucão, que diz estar de saída do clube. Corinthians segura empate jogando contra o Coritiba no Paraná. E depois do 0-0 contra a Ponte Preta no sábado, o meia Lucas Lima diz que fica no Santos até o final de 2017. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Meio-dia e dois em São Paulo e o campeão brasileiro, o Palmeiras, e o seu treinador. Muito boa tarde, Vanderlei Nogueira.
Boa tarde, Mauro. Beto, e a torcida adora quando a gente chama o Palmeiras, e é verdade, está carregando o cinturão.
É, né?
Campeão brasileiro em campo. E olha, que vitória importante. Venceu o Bahia fora de casa por 4-2. Para muita gente não foi goleada, mas foi 4-2. O Palmeiras passou pelo Bahia. Gols de Mina, Roger Guedes, Keno e William. Aliás, foi o 10º gol de William na temporada. Ele se tornou o artilheiro isolado do Palmeiras em 2017. Mas tomou o 3º cartão amarelo e não enfrenta o frágil, com todo respeito, Atlético Goianiense na próxima quarta-feira. Atenção, Borja deve ganhar nova chance e ser titular. O professor Cuca falou após a partida e analisou a atuação do Palmeiras.
A gente criou muitas chances, né? Mais umas 12, 15 chances para poder fazer os 4 gols, né? Coisa que quarta-feira a gente criou esse tanto também e não fez nenhum. Então é uma questão do dia, de dar certo as coisas como hoje deu. Um primeiro tempo muito igual, acho que o Bahia até teve um pouco mais de chance. E numa segunda etapa que a gente controlou muito bem o jogo, fez o 2-1, fez o 3-1, deu uma relaxadinha e custou o segundo gol, aí teve que acender de volta para poder fazer o 4-2. A gente sai muito feliz pelo resultado e o desempenho da equipe também.
E o Cuca falou também sobre a atuação dos seus 3 atacantes. Todos fizeram gols na partida.
William, Keno e Roger Guedes. É importante, né, quando você tem jogadores que definem o jogo, né? O William há muito tempo estava batendo na trave, perdendo aqui, dando ali, quase entrando. Uma hora vai entrar, porque ele é bom profissional, um excelente jogador, uma boa pessoa. E hoje ele foi coroado, né, com brilhantismo no último gol, uma jogada dele com o Eric, né? E no final ele pegando um sem pulo de fora da área muito bonito.
E o Cuca comentou também a evolução do Palmeiras na temporada e falou, não esqueceu de falar sobre isso, sobre a importância da vitória para dar confiança ao time.
A gente está crescendo, é sempre bom você ter um ambiente de vitória, ele faz parte do teu dia a dia. Se você conviver com jogar bem e perder, a noite é longa, meu Deus do céu. Não tem outro remédio para você dormir bem que não seja a vitória. E hoje ela ocorreu, a gente tem que desfrutar essa vitória, mas como eu já te falei, já pensando na quarta-feira que vem.
Quarta-feira, às 21 horas, um horário, digamos, intermediário, tem jogo mais cedo, às 19h30, depois às 21h45. Palmeiras joga às 21 horas contra o Atlético Goianiense no seu estádio e muito provavelmente com grande público. Falamos do Palmeiras neste Jornal de Esportes, Mauro Betting.
Este é Vanderlei Nogueira, este é o Jornal de Esportes da Jovem Pan, meio-dia e 5 em São Paulo.
Jornal de Esportes.
Rapidinho, Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, tivemos a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Jogos do sábado. O Atlético Goianiense perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. O Vasco da Gama venceu o Avaí por 1-0. Santos empatou diante da Ponte Preta no Pacaembu em 0-0. Jogos do domingo. Curitiba 0, Corinthians também 0. Fluminense 2, Flamengo 2. São Paulo 1, Atlético Mineiro 2. Bahia 2. Palmeiras 4, Chapecoense 0, Botafogo 2, Sport 1, Vitória 3. Encerrando a oitava rodada, hoje tem Cruzeiro e Grêmio, 8 horas da noite. Neste momento, o Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 20 pontos. O Grêmio é o segundo com 18 pontos. Curitiba é o terceiro com 15 pontos. Na quarta posição, Santos com 13 pontos. Na quinta posição, Chapecoense também com 13 pontos. E fechando o G6, o Vasco da Gama com 12 pontos. Na zona de rebaixamento, o Sport é o 17º colocado com 8 pontos. 18º colocado, Atlético Paranaense também com 8 pontos. 19º, Atlético Goianiense com 6 pontos. E na lanterna da competição, o Avaí com 5 pontinhos. Falamos de Campeonato Brasileiro da Série A, aqui na Jovem Pan.
Rapidinho, Felipe Altarujo.
O Bauru Basquete venceu no final de semana o time do Paulistano e conquistou o primeiro título de sua história no NBB. Depois de sair perdendo na série melhor de 5 por 2-0, os bauruenses conseguiram uma impressionante reação e confirmaram a virada no último sábado, jogando em Araraquara, no ginásio gigantão, com uma vitória por 92-73 diante do Paulistano. O time interior agora consegue seu primeiro título no NBB e é o segundo título nacional, já que o Bauru já tinha sido campeão na época do CBB ainda, no basquete brasileiro. Enquanto comemora a vitória, o Bauru Basquete já pensa em nomes para a próxima temporada. O armador americano...
Jornal de Esportes.
Meio-dia e 7 em São Paulo, meio-dia e 7 em Santos, do Santos Futebol Clube. Quem sabe, quem fala é você, Rafael Tebas.
Olha, boa tarde ao ouvinte da Pan nesse Jornal de Esportes. O Santos, neste último fim de semana, não fez um bom jogo, empatou com a Ponte Preta 0-0 no Pacaembu, mas mesmo assim deu um bom salto na tabela, foi a quarta posição, está no G6 do campeonato com 13 pontos até aqui. Próxima partida nessa próxima quarta-feira, às 7h30 em Salvador, encara o Vitória da Bahia. E para esse jogo, Thiago Maia foi suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. Lucas Lima diz que fica no Santos até pelo menos o final desse ano. No entanto, Leverkusen conversou com a imprensa, elogiou a equipe, mas disse: Lucas Lima está um pouco sobrecarregado na articulação do time no meio de campo.
Se você considerar o volume de jogo do Santos, a maneira de jogar o time tem uma cadência legal com o domínio de bola. É um time que joga ofensivamente, é um time ofensivo, das características que eu gosto. Mas tudo pode ser melhorado. Né? Não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, um dos motivos é esse. O Lucas, às vezes, fica sobrecarregado na articulação. Então, você pode utilizar também mais o corredor dos laterais. Não esqueçamos também que nós temos 3 ou 4 jogadores ainda fora também, que já eram do time titular. Então, aqui no Brasil nós não temos um time muito repetido assim, que tem um conjunto maravilhoso. É por isso que o campeonato é muito difícil. São 10 ou 15 equipes praticamente do mesmo nível tático. Não vamos nem considerar o poder financeiro, mas no nível tático é difícil de ganhar. Então a gente tem sim muita coisa para melhorar, mas é a partir daí. Né? Quer dizer, fizemos um jogo razoável. Se fizéssemos o gol, a vitória seria merecidíssima, o time jogou. Mas realmente faltou competência e não adianta ficar procurando problemas, né? Nós temos que valorizar a atuação dos jogadores e procurar melhorar. Tem como melhorar.
Aí o técnico Leverkusen em contato com a imprensa. Thiago Maia, portanto, está fora do próximo jogo, tomou o terceiro cartão amarelo e há a possibilidade dele sair do Santos em definitivo. A Inter de Milão quer pagar R$51 milhões pelo futebol de Thiago Maia já nessa temporada. Leverkusen falou sobre isso.
Olha, eu procuro levar da seguinte maneira, cara. Quando vai sair um jogador, por exemplo, é inevitável, um jogador vai sair. Por quaisquer circunstâncias, jogador vai sair. Eu reúno todo mundo e falo, vai melhorar. Vai melhorar. É oportunidade para outro. Então, agora eu não posso chamar todo mundo e falar na imprensa, nossa, agora perdemos o melhor jogador, perdemos o não sei quem, agora o que nós vamos fazer? Sabe, o futebol é assim, o futebol é assim, é feito de oportunidades. E de repente pode melhorar. Então eu penso dessa maneira, quando tem algum jogador que está para ser negociado ou que se machucou, abriu oportunidade para outro. O Santos tem um elenco que é exageradamente grande até, para o meu modo de entender, porque sem contar o sub-20, são praticamente 50, 60 profissionais. E muitos com uma perspectiva boa, assim, jovens.
Aí, portanto, o técnico Leverkup em contato com a imprensa, Thiago Maia pode sair do Santos por R$51 milhões, é o que quer pagar a Inter de Milão pelo futebol do volante do Santos. Nesta próxima quarta-feira, Santos e Vitória, 19h30 no Barradão, e na Copa Libertadores, oitava de final, o Santos vai encarar o Atlético Paranaense, oitava de final, primeiro jogo no Paraná, e o segundo jogo será realizado na Vila Belmiro.
Meio-dia e 11 em São Paulo, meio-dia e 11 na terra de Fernando Sampaio. É. Muito boa tarde, Márcio Espímpolo, São Paulo, que jogou bem, mas perdeu ontem também por conta do nome da partida, o nome do dia, Lucão.
É, o possante Lucão, que durante a madrugada, em fóruns, sites, grupos, redes sociais, essa coisa toda foi o nome mais citado, né, Mauro? Nunca se falou tanto Lucão, né? Nunca se falou tanto Lucão em toda a América do Sul. E o Lucão, realmente, e pro mal, né? Não pro bem, né? Exato. Muitas críticas, né? Alguns defensores, é verdade,
claro.
Defesas isoladas... Mas isso não foi o suficiente para isentar Lucão da falha feia no lance de ontem. Não foi só ele que errou, é verdade, claro. Mas as críticas foram direcionadas principalmente no estádio para o Lucão. Foi xingado, vaiado, criticado, pegava na bola, foi vaiado. Durante a partida não foi assim, é verdade, mas o erro foi crucial e depois cada toque na bola ele era muito vaiado e perseguido pela torcida. E aí disparou no final da partida, né? Na saída do campo ainda no gramado, de cabeça quente ou não, que a torcida podia ficar calma, que já já ele estaria indo embora.
Normal, se eu tivesse levado, era um lance que, se eu tivesse chutado a bola pra fora, na verdade a bola tivesse passado, era um lance normal. Mas eu era um dos únicos que não podia errar dentro do jogo. Felizmente eu errei, mas como eu falei ali anteriormente, pra alegria de muitos torcedores, já eu tô indo embora.
Aí o Lucão, né, meu caro Mauro Betting. Fica um mistério, né, os empresários também não falaram sobre o assunto, se há uma negociação em andamento ou se a partir de agora ele... vai pedir para o empresário procurar algo para ele em outro local, ou se pode até repensar, né? Dentro do clube, cabeça mais fria, e vai continuar sua vida no São Paulo, já que tem um contrato extenso. Mas aí vai continuar a guerra com a torcida certamente não vai tirar o pé, a não ser que ele consiga jogar o fino da bola, dê a volta por cima jogando um grande futebol, olha lá, Dario Pereira e Oscar, e reconquiste com o futebol a torcida do São Paulo. O Michel Bastos, por exemplo, não conseguiu. Kaká não conseguiu. Em muitas oportunidades, Luiz Fabiano não conseguiu. Jogadores na história recente do São Paulo, com muito mais técnica, com todo respeito, que o Lucão, não conseguiram e foram embora do São Paulo de uma maneira que poucos esperavam, né? Jogadores que poderiam ter ido embora conquistando títulos, nos braços da torcida, e isso não aconteceu. E eu perguntei isso ao Rogério Ceni, né? Se dava para recuperar um jogador desta forma e o que ele achava dessa declaração do Lucão, dizendo que estaria muito próximo de deixar o São Paulo depois de tudo isso que estaria acontecendo com ele.
Eu lamento que ele dê esse tipo de declaração, porque vaias e aplausos são do jogo, né? Ele é um patrimônio do clube e eu prefiro ver melhor exatamente as palavras que ele usou para me aprofundar em qualquer declaração dele, mas é sempre ruim quando você é vaiado dentro de uma partida, mas você também tem que ter, né, ter cabeça no lugar para não dar uma declaração que futuramente você possa ter arrependimento por ser dado ali. Eu, na verdade, sou de uma época que, para mim, eu, independente de vaias ou aplausos, era sempre muito, muito especial e muito importante jogar pelo São Paulo, né?
Aí o Rogério valorizando o amor à camisa. Hoje é raro isso, né, Mauro? Poucos jogadores têm isso no futebol, né? É uma declaração importante, porque é um jogador que teve 25 anos vestindo a camisa do mesmo clube. Se você fizer uma pesquisa aí, até os mais fanáticos, né, de outras agremiações não vão encontrar um jogador que tenha tanto tempo com a mesma camisa de um clube aqui no Brasil e até mesmo fora do país. O São Paulo vai tentar agora, nessas próximas horas, cuidar desse caso Lucão, que é jovem, né? Tem muita coisa ainda pela frente no futebol, tem só 21 anos, tem um salário considerado alto para a idade. Aqui no Brasil vai ser difícil ele jogar em outro clube com esse salário, mas técnica, futebol ele tem para jogar na maioria dos clubes aqui do futebol brasileiro. Mas no São Paulo, esse clima que foi criado vai dificultar e muito para ele. A diretoria não se posicionou, viu, Mauro? Mais uma vez, até tentamos hoje pela manhã contato telefônico. Você percebe que as pessoas leem as suas mensagens com aquele vizinho azul que aparece, né? Mas não respondem as mensagens. Aliás, já faz algum tempo que a diretoria do São Paulo tem feito isso, o que é muito triste, né? A diretoria do São Paulo até em momentos mais difíceis se pronunciava pelo menos com não é momento de falar, me perdoe, não vou falar tal, e agora fica com esse momento até de omissão, o que não é ideal para um clube da grandeza do São Paulo Futebol Clube. Os próximos dias serão importantes em relação a reforços. Arboleda vai chegar, jogador que está no futebol do Equador, 6 milhões e meio de reais. O Petros, ex-Corinthians, que está na Espanha, troca a Espanha para jogar no futebol de São Paulo, no futebol brasileiro, no Morumbi, 28 anos de idade. E o Aderlan Santos, que eu não conheço, se passar à minha frente e me pedir uma informação, eu não saberei que dei uma informação a um jogador de futebol. 28 anos de idade, fez a carreira em Portugal e está também no Vídea Real, mas encostado na reserva. É um que está próximo de jogar no São Paulo Futebol Clube. A diretoria garante que não para por aí, vai fazer força para ter uma opção de qualidade no São Paulo Futebol Clube. 2 pontos da zona do rebaixamento. Vai ter o Atlético Paranaense pela frente, só tomou chumbo quando foi jogar por lá. Então essa próxima rodada pode ser de desespero para o São Paulino, hein, Mauro? Porque se só perdeu lá, pode cair ainda mais na classificação.
É outra rodada, chegou a estar em 6º lugar. É. Coisa do futebol cada vez mais complicado e nivelado. Este, o São Paulo, este Márcio Espíndola.
Muito obrigado, Mauro.
E agora é você, André Ranieri. O Corinthians conseguiu um grande empate pelas circunstâncias em Coritiba contra o 3º colocado do brasileiro. Hoje zica e seca o time do Grêmio contra o Cruzeiro no Mineirão. Boa tarde, André Ranieri.
É isso mesmo. Boa tarde a você, Mauro. Boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes, né? Empate entre Corinthians e Coxa 0-0 no Couto Pereira. Antes da partida, cenas lamentáveis. Mais uma vez, torcidas de Corinthians e Coritiba entraram em confronto. Um vídeo circulando nas redes sociais, né, de um torcedor sendo pisoteado, socado, até apagou, né, e depois continuou sendo agredido, um torcedor do Corinthians por torcedores do Coritiba. Uma primeira informação até que ele teria falecido, depois que ele teria sido reanimado, estaria em estado grave, e depois já fotos aí circulando na rede social dele voltando para São Paulo, recebeu alta no hospital e voltando para São Paulo, né? Mas no jogo 0-0, a melhor defesa, que era do Coxa, contra a segunda melhor defesa, que era do Corinthians, né? O primeiro colocado Corinthians contra o 3º colocado Coritiba. Não foi uma partida brilhante, terminou empatada por 0-0, e como você disse, agora o Corinthians vai secar o Grêmio, né? Que encara o Cruzeiro nesta noite, 8 horas no Mineirão, né? Se o Grêmio não bater o Cruzeiro, o Corinthians permanece na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Aí, se o Grêmio vencer, o Corinthians cai para a segunda colocação. Vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan e ouvir o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, que falou sobre o desempenho do time na partida diante do Coxa.
Nosso desempenho foi abaixo do normal, não jogamos bem, né? Foi essa conversa agora no final do jogo. Por isso valorizamos o ponto conquistado aqui, continuando na parte de cima, ou em primeiro e segundo, dependendo do jogo do Grêmio.
Na partida, muita reclamação por parte do Corinthians em relação à arbitragem, né, do Marcelo de Lima Henrique. Primeiro que teve uma agressão do zagueiro Márcio no Romero, né? Ele deu um tapa na cara do Romero na frente do árbitro. Tem até um lance da televisão que deixa isso bem claro, né? O árbitro viu a agressão, foi lá e puniu. Na interpretação dele, não foi uma agressão, né? Foi um lance normal de jogo. Ele puniu o zagueiro do Coritiba apenas com um cartão amarelo. Depois, teve o lance do Jô, né? A tabela com o Maicon, saiu o gol do Corinthians no segundo tempo. E segundo o auxiliar número 2 da partida, Jô estava em posição irregular, né? Só que ele estava atrás da linha da bola e isso gerou bastante reclamação após a partida. O Carilli fala sobre esse gol mal anulado do Jô.
Sim, os jogadores entraram falando que era uma tabela. Aquele bandeira daquele lado estava muito estranho, muito estranho. Desde o começo do jogo, né? Rendimento abaixo, tem dias que as coisas não acontecem como a gente quer. Curitiba também não fez um bom jogo, que se fizesse um bom jogo tinha ganho de nós aqui, né? Pelos erros de passe nossos. Sabemos que a gente precisa melhorar e vamos melhorar para o próximo jogo.
E o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, também falou, né, sobre a briga, cenas lamentáveis antes da partida entre Corinthians e Coritiba.
Eu não sei realmente o que aconteceu, mas a gente está cansado já de pedir paz. Agora tem que vir da legislação, tem que vir das leis, mudar as nossas leis do país, porque todo mundo faz o que quer e ninguém é punido. Então não adianta a gente ficar aqui dentro de campo e as nossas autoridades não se mexer. É por isso que eu não vou falar, não quero falar, não sei realmente o que aconteceu também.
E quais seriam os fatores, né, que prejudicaram o Corinthians nessa partida, segundo o técnico Fábio Carilli? Ele disse que a equipe estava muito desconcentrada no jogo, diferente do que aconteceu nos jogos anteriores, né? Vamos ouvir, segundo Carilli, o que teria atrapalhado o Corinthians na partida diante do Coxa.
Horário, questão de ter ficado quase 30 minutos na porta do hotel esperando sair por conta das confusões dentro do ônibus. Sei lá, mais alguns fatores. É difícil você saber o porquê, realmente o porquê. Acho que é a soma de várias coisas, né? Mas graças a Deus conseguimos aqui um empate, invicto no campeonato e continuando na parte de cima.
Aí então o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, falando, né, sobre o desempenho da equipe neste domingo no empate em 0-0 diante do Coritiba no Couto Pereira. O Corinthians se reapresenta daqui a pouquinho, já inicia a preparação para o jogo de quinta-feira diante do Bahia na Arena em Itaquera. Um jogo que aconteceria às 9 horas da noite, mas agora vai acontecer às 7h30. Né, o Marquinhos Gabriel saiu lesionado, vai ser reavaliado, teve uma lesão muscular e preocupa, né? O Cleison foi o atleta que entrou no lugar do Marquinhos Gabriel na partida diante do Coritiba, mas o Jadson, ele havia sido preservado, ficou em São Paulo, não viajou e com isso ele deve voltar a ser titular justamente no lugar do Marquinhos Gabriel. E o Corinthians, pela segunda vez no Campeonato Brasileiro inteiro, colocaria a equipe considerada ideal, né? O 11 ideal do técnico Fábio Carilli, o Jadson voltando no lugar do Marquinhos Gabriel. Portanto, daqui a pouquinho, início da preparação para o jogo de quinta-feira diante do Bahia e essa noite, muito torcedor corintiano secando o Grêmio na partida diante do Cruzeiro no Mineirão. Mauro.
Esse é André Ranieri, esse é o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro. E este é o Jornal de Esportes da Jovem Pan, meio-dia 23 em São Paulo.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
No jogo e na vida, é proibido desistir. Caiu, levanta. Perdeu, treina mais. Venceu, comemore.
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Beba com moderação.
Momento Veja. Leia na Veja desta semana. PMDB, PSDB e PT seguem à deriva na mesma barca furada. Poder, torcendo pela ampliação da crise, PT tenta sobreviver. Rússia, os protestos no país às vésperas da Copa das Confederações. Religião, a volta triunfal do padre Marcelo Rossi. Ele superou a depressão, a anorexia e reinventou a própria vida. E na Veja São Paulo, saiba como o comércio popular de moda supera a crise. Veja, já nas bancas. tablets e smartphones.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Meio-dia e 25 em São Paulo, meio-dia e 25 na cidade maravilhosa, para onde vamos agora com ele.
Rodrigo Veiga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo este Brasil. Empate ruim para os dois lados. Fla-Flu com quase 40 mil pessoas no Maracanã. Foi um jogo de emoção até o final. Gol de empate do Flamengo marcado pelo Trauco. Foi lá pelos 49,50 da segunda etapa. Mas, sincero e honestamente, do Fluminense não se espera muita coisa. O time vive uma crise financeira sem precedentes. Elenco recheado de moleques, de potência mesmo. Só alguns jogadores. E principalmente o técnico Abel Braga, que é bom demais, inclusive nas suas entrevistas e boas respostas. Já do lado rubro-negro, sempre fica aquela frustração. Quando é que esse time, esse elenco vai azeitar, vai engrenar? Afinal de contas, é o rei dos empates, o Flamengo, no Campeonato Brasileiro. Não perde, mas também não ganha. E está lá embaixo, décimo colocado, com 5 empates na competição, o time que mais empatou, 2 vitórias e 1 derrota. A distância para o Corinthians é de 9 pontos. A sorte é que o Corinthians não venceu, porque se vencesse, eu já me arriscaria a dizer que o Flamengo estava fora da disputa pelo título, porque não acho, não vejo possibilidade de se tirar uma vantagem de 11, 12 pontos ao longo do Campeonato Brasileiro, embora ainda tenha muita coisa para acontecer. No tricolor das Laranjeiras, empatar teve um sabor de derrota, o Flamengo pelas chances que perdeu, mas tem uma dificuldade tremenda de finalizar também. Entende que empatar com o Fluminense, um time mais frágil, também tem um sabor amargo. Enfim, ninguém saiu satisfeito do Maracanã, cujo público pagante foi de aproximadamente 34 mil pessoas, uma renda de R$1,5 milhão de reais. Agora, não adianta lamber muito as feridas, não. Tem que pensar na rodada do meio de semana. Fluminense joga fora de casa contra o Avaí, desesperado. Último colocado lá na ressacada. Orejuela tomou uma cacetada ontem. É dúvida para esse compromisso. O Flamengo recebe na Ilha do Urubu, a sua nova casa, a Chapecoense, que conseguiu a proeza e perder para o desfalcado, mas sempre engajado, incansável Botafogo na Arena Condá, pelo placar de 2-0. Teve até gol de Países Baixos, vamos dizer assim, feito pelo Rodrigo Pimpão. O alvinegro carioca agora se prepara para o jogo do meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, clássico contra o Vasco da Gama, que, por incrível que pareça, é o melhor dos cariocas na tábua de classificação do Campeonato Brasileiro. O time que só vence em casa, fora de casa é saco de pancada. Mas o Vasco é sexto colocado com 12 pontos, apenas um ponto do Santos, está dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Sincero, honestamente, uma posição, uma classificação virtual do Vasco da Gama, que sofreu para vencer o Avaí no sábado em São Januário, um jogo em que faltou luz, mas não faltaram protestos, gritos de fora Eurico por parte da torcida vascaína. É ano de eleição no Vasco, tudo pode acontecer. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viga.
Meio-dia 29 em São Paulo, bote mais 4 horas à frente, onde está Alfredo Luiz Filho para falar do futebol inglês.
O Manchester United parece disposto a fazer uma loucura se a decisão de Cristiano Ronaldo de deixar o Real Madrid for realmente irreversível. O clube comandado por José Mourinho aponta com uma oferta de 175 milhões de libras, algo em torno de 700 milhões de reais, mais o goleiro De Gea, que sempre foi desejado pelo gigante espanhol. Nem mesmo Zidane parece capaz de fazer Cristiano Ronaldo voltar atrás. Jornais espanhóis afirmam que o treinador, a pedido do presidente Florentino Pérez, enviou uma mensagem pedindo para que o atacante não deixasse o clube. A resposta, mais uma vez, foi negativa. Cristiano se acha perseguido, pensa que está sendo tratado como um delinquente. Na semana passada, ele foi denunciado por sonegar mais de 14 milhões de euros em impostos. Neste momento, o único que parece ter força para fazer frente ao Manchester United é o Paris Saint-Germain. O Bayern de Munique negou o interesse no atacante. A única coisa que os jornais ingleses questionam é se realmente valeria a pena abrir mão justamente do goleiro De Gea para viabilizar a volta de Cristiano Ronaldo. De Gea é um dos goleiros mais valorizados, é avaliado pelo mercado em 40 milhões de libras, e o Manchester United sempre fez o impossível para mantê-lo. Agora, quer usá-lo como moeda de troca. Outros dois nomes agitam o mercado por aqui, e dois brasileiros da Juventus da Itália. Daniel Alves aparece com o nome associado ao Manchester City depois da frustração do clube na tentativa de tirar Kyle Walker do Tottenham. A imprensa, inclusive, aponta que o martelo pode ser batido a qualquer momento. O outro é o lateral esquerdo Alexandre E. Santos, que está na mira do Chelsea. A primeira investida do clube londrino teria sido rechaçada pelos italianos, mas o campeão inglês pode elevar a oferta para mais de 55 milhões de libras. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho, para a Jovem Pan.
Olha aí, por que ele senta distante da gente, Vanderlei?
Meio de 31, acaba o Jornal de Esportes da Jovem Pan neste exato momento. E neste inexato momento vai começar com o Vanderlei Nogueira, o Esporte em Discussão.
Copa do Mundo FIFA 2018.
Чемпионат мира FIFA 2018. Специально для радио Jovem Pan.
É isso, Mundial da FIFA, Rússia 2018, pela Rádio Jovem Pan. Com a melhor equipe esportiva.
A Copa do Mundo FIFA de 2018.
Moscou, passei por parques, encantes.
Quem chega de outros países modernos?
A semana continua sendo marcada pelo posicionamento
da Jovem Pan. Que prazer poder receber.
Sempre feliz com um pontozinho, um empatezinho.
Com isso, ele deve ser negociado.
Um desgaste muscular está fora do jogo.
Jovem Pan. A emoção do rádio.
Bata, Felipe, agora.
Do mundo é aqui. Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem Loja 100.